A gente vai imaginando que devemos ter pelo menos uma sessão na CCJ discutindo sobre isso e a possibilidade já do mês que vem, em junho, nós temos a votação em plenário, que pode cassar o mandato de Renato Freitas. Isso seria histórico, né? Nunca, jamais, apesar da Assembleia Legislativa do Paraná, no seu passado, ter passado por alguns escândalos, nunca teve um deputado cassado. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, derrubou a condenação do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que obrigava o deputado federal Zeca Dirceu, do PT, a apagar postagens feitas em redes sociais sobre o ex-deputado federal Deltan Dallagnol, pré-candidato ao Senado pelo Partido Novo. Além da remoção do conteúdo, a decisão do TRE determinou que Dirceu pagasse multa de R$15.000 por propaganda eleitoral negativa antecipada. As chuvas irregulares do mês de abril causaram recuo no nível da seca no leste do Paraná e aumento de nível no sul e noroeste do estado. Os dados são do monitor de secas divulgado nesta segunda-feira pela Agência Nacional de Águas. O estudo aponta que todas as regiões paranaenses seguem com algum nível de seca. E o Paraná já recebeu mais de 456 mil turistas estrangeiros neste ano. O saldo é referente ao acumulado dos quatro primeiros meses de 2026, conforme informações divulgadas nas últimas horas pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur, junto do Ministério do Turismo e da Polícia Federal. Esses e outros destaques sempre por aqui na TMC, sempre em 100.3, aqui na sintonia que está toda hora deixando você bem informado. E claro, você pode ouvir também a nossa programação pela internet. A TMC tem um aplicativo bonitão que você pode instalar no teu celular. Basta procurar na loja de aplicativos por TMC ou ouvir a gente pela internet no site tmc.com.br. E não só ouvir, né? A gente tem, não é apenas um site, é um grande portal de notícias que traz inclusive na capa, abri aqui agora, a contagem regressiva para a Copa do Mundo 2026. Tá ansioso para a Copa do Mundo? Ah, mais ou menos. Não, eu tô ansioso sim. Bem, gente, fato é que faltam 22 dias para a Copa do Mundo e a TMC é a rádio oficial da emoção do brasileiro e vai transmitir os jogos da Copa do Mundo e você vai poder acompanhar todas as emoções por aqui, além da cobertura completa, inclusive direto dos Estados Unidos, Canadá e México, os países sede da Copa do Mundo. E claro, você vai acompanhar o desempenho da nossa seleção. Vamos torcer, né, gente? Torcer. O brasileiro sempre está ao lado da seleção brasileira, apesar das dificuldades, convenhamos, hein? Convenhamos já. Uma, duas gerações já que não viram ou não lembram, pelo menos, da última vitória do Brasil na Copa de 2002. Eu não lembro, realmente eu não lembro. Bem, agora 6h27, a gente vai agora abrir espaço para o noticiário nacional e internacional com o nosso TMC, Start TMC. A gente volta já já com mais notícias do Paraná.
Fala, meu povo! O futebol do norte do país ganha espaço aqui no canal do Benja. É hoje, a partir das 19h. Tem esquenta pro primeiro duelo da final da Copa Norte. O Papão, o Paysandu contra o Nacional do Amazonas no canal do Benja no YouTube. É a Copa Norte do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC. 6h28, você está aqui no Start TMC com as principais notícias do Brasil, do mundo, notícias que importam pra você. Vamos com mais um giro de destaques aqui com as notícias, com as principais notícias. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse nesta terça-feira que quer aprovar o fim da escala 6x1 em um plenário na semana que vem, com a conclusão do parecer da comissão especial previsto para ser entregue no dia 27, próxima quarta-feira. Vamos acompanhar a fala dele.
Deu o cronograma de votação para a semana que vem. A comissão especial estabeleceu que até o dia 27 conclui o trabalho nessa comissão especial, ou seja, a formatação do texto. E a nossa ideia é, em a comissão especial concluindo, podermos, ainda na semana que vem, trazer o texto direto para o plenário.
E o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que parte de seu mandato é impedir que o Banco Central se transforme em um palanque para a política. A declaração foi dada durante a participação dele numa audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Vamos ouvir.
O mandato que está escrito no Banco Central é que eu tenho que cuidar da estabilidade financeira e estabilidade monetária. Mas tem um terceiro mandato que tem sido um tema que eu tenho perseguido muito. Não deixar o Banco Central se transformar em qualquer tipo de palanque para a política. Não cabe a mim perseguir ninguém.
A gente acompanha então o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, nessa audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.
6:30. O caso Banco Master, ou melhor, agora a gente, é isso mesmo, a gente vai falar de caso Banco Master, é porque os ouvintes estão pedindo mais desdobramentos aqui do caso Banco Master, eu estava lendo as mensagens, então nós vamos com esse caso que ganha um novo capítulo e mantém o nome de Flávio Bolsonaro no centro da crise política em Brasília. O senador confirmou ter se encontrado, né, Flávio Bolsonaro confirmou ter se encontrado com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro após a primeira prisão do empresário, versão que contrasta com declarações anteriores, quando ele havia negado contato e depois admitido a relação sob a alegação de confidencialidade.
Inclusive, segundo Flávio, o encontro teria ocorrido para encerrar tratativas sobre financiamento de um filme, né, que enfim é sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tudo isso acontece no mesmo dia da publicação de uma nova pesquisa de intenção de votos que trouxe números ainda mais preocupantes para Flávio Bolsonaro. E é por isso que a gente acompanha agora, né, a análise do nosso colunista aqui da TMC, o Bruno Rizzi. Vamos acompanhar.
Apesar de estarmos vivendo um momento de muitas outras discussões relevantes, como o fim da escala 6x1, caminhando nas discussões no Congresso Nacional, a pauta de Flávio Bolsonaro e os áudios com Daniel Vorcaro envolvendo o Banco Master, o financiamento do filme Dark Horse, acabam sendo monotemáticas hoje em Brasília e, além disso, em todo o Brasil, no cenário político e eleitoral. Bom dia, Rafael Tebas, bom dia, Fernanda Câmara. Pois é, ontem as pesquisas Atlas Bloomberg trouxeram resultados preocupantes para Flávio Bolsonaro e todo o clã bolsonarista e toda a ala da direita, na realidade. Isso porque as intenções de voto em Flávio Bolsonaro tiveram uma queda representativa, o que tem causado uma preocupação para todo o núcleo de campanha, naturalmente. Uma perda aí na casa dos 6% nas intenções de voto em Flávio Bolsonaro versus Lula num eventual segundo turno, mas mais do que isso, uma mudança de percepção de quem seriam os reais responsáveis na política pelo escândalo do Banco Master, de quem cairia no colo essa questão. Antes a gente via uma maioria falando que era a responsabilidade do governo, do sistema, ou seja, do presidente Lula. E essa questão se inverteu, e se inverteu muito, com cerca de 15 pontos percentuais de crescimento na percepção de que Flávio Bolsonaro e o núcleo bolsonarista são realmente os envolvidos nesse sistema de escândalo de corrupção com o Banco Master. Isso tem trazido ainda mais preocupação para Flávio Bolsonaro e também para todo o seu núcleo de campanha nos estados. Ou seja, aquelas alianças construídas com deputados federais e senadores, que muitos tentarão a reeleição nesse ano, ou seja, os famosos palanques regionais, são realmente elemento de muita preocupação, tanto para agora quanto para um futuro próximo. Eu conversei ontem com dois parlamentares de direita, não super relacionados com o núcleo bolsonarista, mas simplesmente parlamentares de direita e que são naturalmente anti-Lula e que tinham como planejamento fazer suas campanhas, já estão fazendo suas pré-campanhas em seus estados e regiões para que tenham seus votos ali em outubro e carregando o nome de Flávio Bolsonaro junto. Mas isso começou a trazer preocupação e começou a ser um evento detrator nas campanhas pessoais desses parlamentares e também um receio para que esse nome de Flávio atrelado no futuro próximo possa trazer novos escândalos e prejudicar suas próprias reeleições. Então, a gente até tem visto aí um certo afastamento, não digo nem uma desconstrução de alianças no momento, não é o que eu acredito, mas sim uma espécie de, digamos, entre aspas aqui usando termos futebolísticos, um corpo mole de alguns parlamentares em usar e fazer essa campanha tão intensa para Flávio Bolsonaro junto às próprias campanhas. O receio agora é que, de novo, isso traga uma imagem detratora, então eles estão preferindo nesse momento fazer as suas campanhas próprias e garantir os seus votos próprios para suas reeleições. E antes, o que poderia ser um evento promotor, ter o nome de Flávio em suas chapas, agora já vira motivo de preocupação. A gente segue acompanhando aqui no Start TMC, sempre um prazer falar com vocês. A gente vem sempre com notícias da política diariamente aqui para vocês. Um grande abraço, obrigado e até amanhã.
Um grande abraço ao nosso colunista Bruno Riz, analisando sempre muito bem, né? Analisando ponto, contraponto também das informações. Tá feio o quadro aí em Riz, na Suíça, hein? Montanha com neve, tá. Vou chamar o Riz da próxima vez de olhos fechados, viu, Fernanda Câmara?
Um assunto cabeludo, com uma imagem tão bonita. É o ponto e o contraponto. Obrigada por trazer o ponto e o contraponto também na imagem, Bruno Riz.
Tá feio de paisagem, Bruno Riz, na Suíça.
E agora 6:35, Rafael Tebas.
Vamos pra Brasília agora, Lívia, abraço sempre ao vivo com a gente. O assunto, a proposta que prevê o fim da escala 6-1, avançando na Câmara, ganhando contornos, mas também com muitas divergências entre parlamentares. Lívia, muito bom dia para você.
Bom dia.
Oi, Rafa, oi, Fê, bom dia para vocês. Pois é, avança, mas não resolve ainda, né? Na Câmara, o presidente Hugo Mota confirmou ontem que vai ter uma reunião até amanhã. Essa reunião deve acontecer até amanhã com o relator da proposta e também com o presidente da comissão especial. A expectativa é que realmente esse encontro aconteça para que as negociações sobre o fim da escala 6-1 possam avançar, né? Que está em jogo aí também a redução da jornada de trabalho das atuais 44 horas para 40 horas semanais. Leitura do relatório, a gente lembra, eu falei bastante sobre isso aqui, estava prevista para acontecer hoje, mas deve ser adiada, porque deputado, relator Léo Prates, já anunciou ontem que vai sim precisar de mais tempo para montar o texto final e então levar para a votação, que segue mantida com previsão para a semana que vem, viu? Principal ponto de divergência continua sendo aí a regra de transição, né, dessa PEC. Enquanto o governo está defendendo que a redução da jornada de trabalho já comece a valer assim que for aprovada, a oposição está pedindo aí um período mais longo de transição. Tinha se falado em 10 anos, agora diminuiu para 4 anos, então esse ainda é um ponto de divergência com relação à escala 6-1. Bom, falando agora do Executivo, o presidente Lula não confirmou presença, não deve participar da 27ª Marcha dos Prefeitos, que acontece até amanhã aqui em Brasília, né? Uma falta que está sendo sentida, está sendo comentada aí. Só que na agenda dele apareceu hoje a previsão de que no finalzinho da tarde ele tenha um encontro lá no Palácio do Planalto com a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, que é justamente a instituição que está organizando, que organiza essa marcha dos prefeitos, né? De volta agora para o Congresso, Senado, CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, deve votar hoje a PEC que amplia a autonomia financeira do Banco Central. Essa proposta, ela transforma o Banco Central numa instituição com mais independência, tanto administrativa quanto orçamentária, sem depender aí diretamente do orçamento da União. E no plenário do Senado, os parlamentares também discutem uma mudança importante, uma mudança na Lei Maria da Penha. Projeto que está em debate lá no plenário hoje, ele prevê o aumento dos prazos para que as mulheres que são vítimas de violência doméstica possam apresentar essa denúncia ou fazer qualquer tipo de representação aí contra os agressores. Mais uma quarta-feira muito agitada, muito movimentada aqui na nossa capital.
Muito, muito agitada mesmo, Lívia. Então, só para ficar bem claro para a nossa audiência, em relação à PEC da escala 6-1, a proposta de emenda à Constituição, a gente deve ter novidades, algum avanço mais significativo nos próximos dias, talvez no início da próxima semana, né?
É exatamente isso, né? A votação do relatório está prevista, continua mantida para a semana que vem, né? Hoje a gente deve ter, entre hoje e amanhã, a gente deve ter aí esse encontro entre o presidente da comissão especial, o relator da comissão e o presidente da Câmara, Hugo Mota, para tentar, então, acertar, ajustar os últimos pontos de divergência aí desse texto, para que o relatório, então, seja lido, então, seja votado colocado em votação só na semana que vem. vem, né? A previsão era para hoje da leitura desse relatório, mas por conta dessa divergência aí com relação à regra de transição, deve ser adiado aí para os próximos dias.
E a gente continua com todos os assuntos aqui. Você falou de Lei Maria da Penha, o pessoal já está se movimentando aqui para se inteirar ainda mais, então, dessas leis que ampliam a proteção às mulheres e modernizam, né, o enfrentamento à violência de gênero, enfim, medidas que incluem aí a monitoração eletrônica de agressores, tipificação da violência vicária e criação do Dia de Combate à Violência contra Mulheres Indígenas. Muito obrigada por todas as suas informações, Lívia. Sabe, né? Aqui o espaço é seu. Precisou contar qualquer novidade ou qualquer atualização, chama a gente.
Eu chamo vocês.
Que a gente tá aqui ligadinho. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Bom trabalho. 6:40. Tem mensagens aqui, o pessoal falando um bom dia. Fernanda Tebas no YouTube, no arroba TMC News BR. Tem a Patrícia Gama, o Eduardo Mancini. E todo mundo aqui de várias regiões de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Recife, agitando aqui o Start TMC.
Também aqui no WhatsApp, o Nicolas Nishi mandando mensagem no 11972211001. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Rafael Tebas. Ótimo começar o dia com o Start TMC. Escreve ele aqui pra gente.
Eu sei por que é ótimo.
Por quê?
Porque ele fica sabendo tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Quem que não vai achar ótimo?
É isso aí. Vem com a gente então. 6:41, Transamérica, agora é TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica, agora é TMC. Quem escuta sabe. Transamérica, TMC.
TMC 100.3. É Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
Dinheiro TMC. Ajudamos você a se tornar investidor. Sábado, 9 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Curitiba com um amanhecer, um final de madrugada, começo de dia, de temperaturas baixas mais uma vez, 13 graus neste momento aqui na capital paranaense e também na região metropolitana. A tendência é que a temperatura siga baixa ao longo de todo o dia, principalmente durante a manhã e também durante a noite. Agora pela manhã a temperatura deve ficar na casa dos 13, 14, 15 graus e durante a tarde sobe um pouco a temperatura, a gente deve chegar a 20, o que já é uma temperatura elevada comparada com ontem, né? Que não passou de 16 graus, foi um dia extremamente frio, do começo ao fim. A máxima prevista para hoje, portanto, é de 20 graus, que deve ser alcançado, ou melhor, alcançada essa temperatura por volta das 2, 3 horas da tarde. Depois a temperatura volta a cair com o fim do dia. O nascer do sol está previsto para as 6:50 da manhã. Nascer do sol é só jeito e modo de dizer, né, minha gente? Não, o sol mesmo não deve aparecer hoje, não. Muito pelo contrário, o CIMEPAR indica a possibilidade de termos um dia de céu bastante encoberto, tempo até mesmo nublado, mas não tem possibilidade de chuva para hoje, tá bom? Zero de probabilidade de chuva, zero de milímetros acumulados, de precipitação acumulada. A chuva pode retornar aqui para a capital na sexta-feira e até mesmo com intensidade. Hoje e amanhã não deve chover aqui na capital. Hoje máxima de 20, amanhã volta a cair. Amanhã deve ser um dia muito gelado, hein? Já vai preparando a japona aí, porque a mínima prevista é de apenas 10 graus. Nós devemos amanhecer amanhã com temperatura perto de 10 e anoitecer também com 10 graus. A máxima prevista é de apenas 16 para amanhã. Não há possibilidade de chuva. Condições do tempo que se repetem em grande parte do Paraná. O que muda mesmo é a possibilidade de chuva na região norte e noroeste, mas por aqui nada de chuva e não há possibilidade de geada ou no mínimo, né? No máximo, melhor dizendo, uma geada fraca na região sul aqui do Paraná. Vamos de informação do trânsito para você, motorista que circula por Curitiba, leva a TMC de carona também na região metropolitana e quer saber como é que tá o trânsito nesse momento? Claro, carregado, minha gente, carregado em alguns pontos da capital já cedo, né? O motorista, por exemplo, que pega a linha verde, vai enfrentar congestionamento no viaduto Tarumã, que é um ponto em obras já há um tempo, na verdade, né? E o motorista que sai do norte da cidade em direção ao sul, em direção ao Alto, Pinheirinho, Jardim Botânico, vai encontrar trânsito mais carregado na pista lenta, né? Nesse momento, sentido Jardim Botânico. Isso já ali no viaduto Tarumã mesmo. Muita atenção, você motorista. Agora, congestionamento mesmo é ali nas proximidades do Parque dos Peladeiros, no Uberaba, pertinho do Cajuru. Motorista encontra trânsito bastante intenso, principalmente para quem sai nesse momento de São José dos Pinhais, sentido Curitiba, já entrando em Curitiba pelo Parque dos Peladeiros, vai encontrar cerca de 10 quilômetros de congestionamento até a altura do Parque Jardim das Américas, ou melhor, do Shopping Jardim das Américas, perto também do Centro Politécnico, tem trânsito carregado nesse momento. Muita atenção a você, motorista que circula pela região ali do Uberaba. Além disso, a gente traz agora um ponto bastante importante, afinal de contas, tem trânsito na Emanuel Voluz nesse momento, pertinho do bairro Cidade Industrial. O motorista vai encontrar trânsito bastante carregado, próximo também da Isaac Ferreira da Cruz, trânsito intenso, pertinho da linha verde. Muita atenção a você, motorista, que circula por esses pontos. A boa notícia é que não há registro de acidentes ou incidentes, apenas alto fluxo de veículos, muita gente que acorda cedo já para trabalhar e enfrenta congestionamento. Agora 6:46.
O que vivi na Copa.
Meu nome é José Calil, sou comentarista aqui da TMC e cubro Copas do Mundo desde 1986. Esta será minha oitava Copa in loco, no local do evento. E o momento mais marcante de todas essas coberturas foi, sem dúvida, a vitória do Brasil em 1994, lá mesmo, nos Estados Unidos, quando o Roberto Baggio chutou aquele pênalti para cima e o Brasil se sagrou campeão depois de 24 anos. Foi uma longa cobertura que terminou com um final feliz.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
6:48, vamos com a entrevista ao vivo agora. Opa. Já te conto o assunto. Novas regras para o empréstimo consignado do INSS já estão em vigor e mudam a forma de contratar crédito no país. As medidas incluem biometria obrigatória, redução do limite de comprometimento de renda e mudanças no prazo de pagamento. O objetivo, gente, é aumentar a segurança, mas na prática, o aposentado ganha proteção ou perde acesso ao crédito? Essa é uma das perguntas, inclusive. Para explicar, então, o impacto no bolso, nós vamos conversar agora com Daniele Cardoso, que é especialista em investimentos e sócia da Fórum Investimentos. Bom dia, muito obrigada por atender a gente aqui no TMC.
Bom dia, Rafael. Bom dia, Fernanda. Prazer estar aqui.
Ela atendendo a gente aqui na TMC. Então, o que muda de fato para quem quer contratar um consignado agora? Para a gente já explicar essa mudança?
As regras passaram a valer ontem, então foram implantadas pelo INSS, e a principal diferença agora é a contratação com biometria facial. Então, o aposentado ou pensionista ou beneficiário do INSS que efetuar a contratação de empréstimos, ele terá obrigatoriamente que fazer a leitura, ou seja, o reconhecimento facial através do aplicativo do INSS. Então, ele vai logar dentro do aplicativo do INSS, vai linkar com o GOV, precisa entrar ali com senha e depois, em seguida, entrar dentro do aplicativo e efetuar a confirmação dessa contratação. Lembrando que os beneficiários têm até 5 dias após a contratação. E se caso não for efetuada a confirmação, em seguida esse empréstimo será cancelado.
Daniele, uma dúvida aqui, certamente muita gente também pode ter esse tipo de dúvida. Bom, a biometria obrigatória pode, claro, né, deve ajudar em relação à segurança, pode trazer mais segurança. No entanto, muitos idosos têm mais dificuldade com tecnologia, né? Como equilibrar? Qual que é a sua avaliação geral sobre esse tema?
Olha, primeiramente acredito que o objetivo do governo foi, de fato, dificultar a questão de usuários como terceiros ou até mesmo golpistas, por isso a implantação da biometria facial, mas sim. Os aposentados, em especial os idosos, são os beneficiários que têm mais dificuldade em acessar o celular, mais dificuldade em acessar a tecnologia, até mesmo porque a maioria não sabe, inclusive, ler, né? Então, acredito eu que a dificuldade vai ser muito grande. Então, o que eu passaria de informação? Procure instituições idôneas, né? Ou bancos, que são os maiores que possuem na cidade, para justamente pedir ajuda, né? Dentro das agências, muitas vezes, se for fazer essa contratação para fazer a biometria facial. Lembrando também que existem os correspondentes bancários que também fazem isso. Antigamente, fazia-se a contratação até mesmo por telefone, via link do WhatsApp, então era muito fácil a fraude, muito fácil os golpes e até mesmo um terceiro utilizar os dados do beneficiário do INSS para efetuar essa contratação. E muitas vezes ele nem sabia como foi contratado, até mesmo aonde que está esse valor liberado, né? E induzia muitas vezes ao erro, porque pagava-se ali talvez 6, 7 anos e depois, através de um troco, liberaria um valor e o aposentado, no caso, né, ele renovava esse empréstimo e prolongava por mais, muitas vezes, o dobro do prazo. Então, a biometria facial para os idosos, em questão de acesso, vai dificultar um pouco mais. É bom, depende, né? Porque o INSS hoje já não tem o atendimento mais presencial. Para atendimento, precisa se agendar através do 135 para depois conseguir ir na agência do INSS. Então, os aposentados em si, comecem novamente a frequentar as agências, principalmente bancárias, que são as maiores que existem em suas cidades, para pedir ajudas de funcionários que geralmente estão dentro das agências e não nos caixas eletrônicos. Porque lembrando também que os golpistas, né, os bandidos, eles ficam ali nos atendimentos eletrônicos para ajudar.
Daniele, ainda no tema dificuldade, a redução do limite de 45% para 40%, ela protege o aposentado ou dificulta o acesso ao crédito? E se também quem já tem empréstimo ativo, se vai ser afetado por essas mudanças?
Olha, na minha visão, isso é uma forma do governo frear o endividamento, só que hoje nós temos um endividamento gigantesco, principalmente de aposentados. Se você olhar ali na estatística, são mais de 30 milhões de beneficiários que tomam empréstimos. Antes era 30%, passou para 45%, que é a somatória total de empréstimos mais os cartões, e agora então voltou para 40%, né? Para quem vai fazer uma nova contratação, começar o mês ali já tendo 40% da sua renda, que vai ser a nova regra agora, já comprometida com o empréstimo, é muito grave. Então, isso é o cenário brasileiro dos beneficiários do INSS, aonde eles começam a receber o benefício e já fazem empréstimos, e o que eu chamo muitas vezes de empréstimos perpétuos. Muitos deles pagam empréstimo há mais de 10 anos, 20 anos e não se livram. Por quê? Pela facilidade do INSS em liberar empréstimos, ou seja, a maioria deles pode ter 9 contratos. Então, assim, na minha visão, é uma facilidade muito grande de acesso a crédito e induz isso ao aposentado, até mesmo ao beneficiário, a fazer novos empréstimos, muitas vezes sem necessidade nenhuma. Eles não acabam utilizando para extremos, né? Eles não precisam, não pegam empréstimos por necessidade, mas sim, muitas vezes, por compulsão. E isso acaba fazendo com que eles fiquem muito endividados. Até mesmo as ligações são muito agressivas, né? Toda hora liga, oferta, taxas muito boas. E, na realidade, com o prazo que você paga, muitas vezes paga o dobro ou o triplo do valor emprestado.
Muito obrigado pela entrevista, Daniele Cardoso, especialista em investimentos e sócia da Fórum Investimentos aqui no Start TMC. Valeu, muito obrigado e bom dia.
Obrigada, bom dia a todos.
6:55, esporte agora no Start TMC, o Ricardo Spárvoli está ao vivo com a gente, vai falar de Copa do Mundo, mas também de Libertadores da América. Vamos começar pela competição continental, Spárvoli, alguns jogos marcados para hoje, certo?
Exatamente, Rafael Tebas. Hoje os times brasileiros entram em campo pelo Libertadores, Palmeiras e Cerro Porteño, Flamengo e Estudiantes e... Por hoje é só, os dois jogos aconteceram no Brasil. Ontem, dois brasileiros também jogaram. Fluminense venceu o Bolívar em casa por 2-1. E o Cruzeiro foi até a La Bombonera enfrentar o Boca Juniors.
A temida Bombonera, né?
1-1. A temida Bombonera. Lá não é fácil de ganhar. Por isso o Cruzeiro empatou por 1-1 com um jogador a menos ainda. Fagner fez gol. Fazia mais de 5 anos que o Fagner não fazia um gol, lateral direito. Cruzeiro empatou, segue na liderança do grupo D, enquanto o Fluminense fica na terceira colocação do grupo C, Rafael.
O São Paulo vacilou, né? Empatou com o Milionários na estreia do Dorival Júnior, enfim. É um assunto também delicado pro tricolor paulista.
Muito delicado. O São Paulo segue na liderança do seu grupo, mas hoje tem um jogo que tá faltando dessa rodada ainda, então o São Paulo deve ser ultrapassado ainda hoje e tentando uma vaga direta para as oitavas de final da Sul-Americana.
E Copa do Mundo, Ricardo Spárvoli, tá chegando, a expectativa realmente muito grande, tem até contagem regressiva no tmc.com.br. E tem novidades sobre Portugal, é isso?
Exatamente. Quando vai chegando assim perto da Copa do Mundo, as seleções vão divulgando as suas convocações, né? Foi o caso do Brasil na segunda. E ontem a seleção de Portugal divulgou a sua convocação com 27 jogadores mais um. Esse mais um, Rafael Tebas, é em referência ao atacante Diogo Jota, que morreu no ano passado, vítima de um acidente de carro. Acabou falecendo muito jovem, era jogador do Liverpool, jogador da seleção de Portugal. O time e a seleção fizeram diversas homenagens, como essa que a seleção fez ontem, divulgando o nome dele na lista da convocação, muito legal, em memória do Diogo Jota. Alguns jogadores mais badalados, como Cristiano Ronaldo.
Vai, ele vai, né?
Vitinha, claro, tem que ir, né? Não tem como ter Copa do Mundo sem Cristiano Ronaldo. Vitinha, Rubem Neves, quem mais? Bruno Fernandes, principal jogador dessa Premier League, desse campeonato inglês, Bruno Fernandes estará na Copa. João Cancelo, João Félix, enfim, várias estrelas na seleção de Portugal, que... deve ser uma das favoritas.
Exato,
da Copa,
né?
Do
Mundo. Eu ia te perguntar sobre isso. Portugal tem uma equipe muito forte atualmente, está no grupo K da Copa do Mundo. Colômbia, Portugal, Congo e Uzbequistão, né? Formam um grupo K. Eu acho que vai passar sem muita dificuldade,
acredito,
né?
Acredito que sim, e deve ser a última Copa do Mundo de Cristiano Ronaldo, né? Tudo bem que a gente falou isso em 2022, acabou não sendo.
É, mas ele tá com quantos anos?
Mas essa 41, deve ser 41, acho, né? Anos,
é.
Não é?
É.
Pra deve jogar ser. A próxima com 45
Eu não vou cravar,
é difícil,
mas deve,
né?
Ser, deve ser.
Então o time deve abraçar a ideia de ser campeão pelo Cristiano Ronaldo, assim como a Argentina o fez em 2022 com o Messi.
Muito bom.
Daqui 4 anos ele vai estar menino ainda, quem sabe.
A gente vai estar aqui no Start TMC e o espanhol de novo vai ter.
A última Copa do Mundo.
Valeu, muito obrigado. Valeu. Pelas informações. Obrigada. Ricardo Spárvoli, tá chegando a Copa do Mundo, cobertura completa aqui na TMC.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade, é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
Seis horas e 6:58, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e o Start TMC fica por aqui.
Vem aí o TMC 360 com Joana Trepto e Felipe Bueno.
Start TMC, tudo mais cedo. O start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
Faltam 22 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
Desenrola, desaperta, desliga. Tem dívida atrasada na Caixa? É hora de ficar com tudo em dia.
Desenrola. Novo Desenrola Brasil, o programa do governo do Brasil para você negociar suas dívidas.
Desaperta.
Com desconto de até 90%, juros mais baixos e até 48 meses para pagar.
Desconflica.
Novo Desenrola Brasil, saiba mais e consulte condições em caixa.gov.br/desenrola.
Caixa e governo do Brasil.
TMC 360, traduzindo, muito completo, passa por tudo, quem escuta sabe.
Em ponto 7 horas, em ponto 7 horas, bom dia, boa quarta-feira para você que está nos acompanhando, seja bem-vinda. Seja bem-vindo, começa agora mais um TMC 360 aqui na nossa Transamérica TMC, a nossa rede Transamérica TMC, nesta quarta-feira, dia 20 de maio de 2026. Eu, Felipe Bueno, te faço companhia pelas próximas 3 horas. E ao meu lado, pra ser bem honesto, na diagonal, Joana Trepto, bom dia, como vai você?
Bom dia, Felipe, bom dia a todos que nos acompanham, bom dia a você que tá acordando agora pra ir trabalhar, bom dia pra você que já está a caminho do trabalho, bom dia pra você que está voltando do trabalho, que está voltando de qualquer coisa, pra onde você for, onde você estiver, nós estamos aqui com você e preparados para levar a informação que importa para a sua vida. Hoje, aqui na programação do TMC, entrevistas importantes como joia de praxe. Já é de praxe trazermos nomes importantes do cenário político, do cenário empresarial também, política, pessoas influentes. Hoje, quem teremos aqui, Felipe Bueno? Vale um spoiler?
Pode falar?
Por favor.
Pré-candidata, porque tem que colocar o pré sempre, né? Ao Senado, por São Paulo, ministra, ex-candidata à presidência da República. Já dei a dica.
Marina Silva.
Marina Silva.
Deputada federal pela rede. E
estará aqui conosco.
Mais tarde, Luísa Trajano, também empresária. E a gente não precisa nem dizer. Falou o nome, tá falado. Muito bem, e claro, teremos ainda outras entrevistas sobre outros assuntos e uma programação recheada de notícia, informação e prestação de serviço. Então bora para os destaques desta primeira hora de TMC 360. A relação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro ganha novos capítulos e amplia atenção nos bastidores da pré-campanha do senador à presidência da República. Depois de negar qualquer proximidade com o banqueiro, Flávio recuou. E agora ele admitiu ter se encontrado na casa de Vorcaro. Rafaela Soares.
A revelação aprofundou a crise e gerou novos questionamentos sobre o real envolvimento entre os dois. Em sua defesa, Flávio afirmou que o encontro serviu apenas para colocar um ponto final na relação. O senador solicitou ainda que os valores investidos por Vorcaro fiquem à disposição das autoridades logo após o lançamento do longa-metragem de Jair Bolsonaro.
Bom, e a ONG ligada à produtora responsável pelo filme sobre Jair Bolsonaro, o tal Dark Horse, apresentou 16 milhões de reais em notas fiscais irregulares, 16 milhões de reais em notas irregulares, na prestação de contas de um contrato de internet com a Prefeitura de São Paulo.
O relatório sobre a PEC que acaba com a escala 6x1 é adiado para segunda-feira, Lívia Braz.
O adiamento foi anunciado pelo relator do projeto, deputado Léo Prati. Segundo o parlamentar, a mudança na data ocorreu porque ainda é necessário ajustar pontos específicos sobre a transição do modelo atual de jornada de trabalho para o novo formato.
A proposta que prevê maior autonomia financeira do Banco Central pode ser votada nesta quarta-feira no Senado. Se aprovado, o que que acontece? A medida vai permitir que a instituição administre os próprios recursos sem depender diretamente do orçamento da União.
A polícia investiga se uma falha mecânica em uma van elétrica provocou o acidente que terminou na morte da filha de um diplomata no Rio de Janeiro, Luísa Rodrigues.
A jovem Mariana Tanaka Abdurraq, de 20 anos, filha de dois diplomatas brasileiros, será enterrada nesta quinta-feira em São Paulo, após morrer atropelada por uma van que invadiu a calçada em Ipanema, na zona sul do Rio.
A Organização Mundial da Saúde afirma que o atual surto de ebola na África dificilmente será controlado em curto prazo. Segundo a organização, a OMS, desde o início do surto na República Democrática do Congo, foram registrados cerca de 500 casos da doença e 130 mortes suspeitas.
Esporte, o São Paulo empatou em 1-1 com o Milionários pela Copa Sul-Americana. A partida marcou a reestreia de Dorival Júnior.
Ainda pela Sul-Americana, o Santos enfrenta o San Lorenzo hoje da Argentina na Vila Belmiro. E entra pressionado, né? Precisa vencer para manter as chances de classificação e escapar da lanterna do Grupo D.
O TMC 360 está no ar com informação que importa para você, de um jeito que você vai gostar de ouvir, ver, saber, entender e compartilhar. São 7:05.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Muito bem, 7:05 e nós vamos direto para a capital do país. A produtora de filmes responsável pela cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro deve prestar contas sobre investimentos e o destino dos recursos recebidos em até 30 dias. O assunto ontem ganhou mais um capítulo. Pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, admitiu um encontro com Daniel Vorcaro após a primeira prisão do ex-banqueiro. Atenção para as datas, né? E essa reunião teria acontecido para discutir o financiamento do tal Dark Horse. Vamos a Brasília. Rafaela Soares, bom dia para você.
Bom dia, pessoal. Pois é, esse capítulo aí do Dark Horse ganha mais um temperinho a mais com essa coletiva de Flávio Bolsonaro. Ele mesmo chegou a solicitar que a produtora divulgasse os valores recebidos por Vorcaro, de Vorcaro, na verdade, depois do lançamento do filme. Então, Flávio Bolsonaro também admitiu que visitou a casa de Daniel Vorcaro logo depois da primeira prisão dele. Ele estava de tornozeleira eletrônica na época, mas, segundo Flávio, ele não sabia da dimensão do escândalo quando ele se encontrou. E, na verdade, essa conversa seria ali para colocar um ponto final por conta de um suposto medo de Flávio estimativa ali que iria prejudicar o lançamento do filme Dark Horse, que teria gerado ali uma preocupação entre os responsáveis do projeto. Flávio também revelou que manteve as conversas por mensagem e reuniões presenciais com Vorcaro antes da operação da Polícia Federal, o que a gente sabe que não é verdade, porque ele se encontrou depois da primeira prisão com Daniel Vorcaro. Segundo ele, o empresário ele circulava entre políticos, empresários e autoridades em Brasília e era visto como alguém respeitado no meio empresarial. Realmente, Vorcaro tinha uma boa circulação aqui em Brasília, mas o que a gente viu logo quando começou a circular o boato de liquidação do Master é um afastamento de empresários, políticos e autoridades dele, exatamente porque esse caso estava ganhando uma repercussão. Além disso, a gente teve um áudio liberado pelo site Intercept Brasil, que mostra o deputado Mário Frias, que também aparece como produtor desse filme, agradecendo Vorcaro pelo apoio ao filme, dizendo que a produção seria, que eu abro aspas, muito importante para o país. Frias também já havia negado que o banqueiro colocasse dinheiro no projeto. Mas Flávio também negou aí qualquer tipo de ligação com os negócios do Banco Master e afirmou que a relação entre os dois era exclusivamente ligada ao projeto audiovisual. Mas a gente já viu essa repercussão, principalmente na pesquisa Atlas, que foi divulgada ontem. Flávio caiu aí 6 pontos percentuais e a cúpula do PL deve se reunir nos próximos dias para analisar a viabilidade da campanha de Flávio Bolsonaro e se ele deve ser mantido como candidato do partido para a presidência da República.
Obrigada pelas informações, Rafa. Depende também de fatos novos. Que novas informações podem chegar? Ontem, a informação que foi prontamente confirmada por Flávio Bolsonaro de que ele se encontrou com Daniel Vorcaro na casa dele, depois dele já ter sido preso a primeira vez, quando ele estava com a tornozeleira eletrônica, ela é mais uma informação aí que é importante para a opinião pública, mas Flávio Bolsonaro logo tratou de confirmar para evitar aquele desgaste da semana passada, que foi muito e teve uma cauda longa, continua tendo. O resultado das próximas pesquisas vai ser determinante para os próximos passos da pré-campanha de Flávio Bolsonaro e do PL para a presidência da República. Vamos agora ouvir a fala de Flávio Bolsonaro sobre esse encontro. Essa declaração, ela foi feita durante uma coletiva, foi horas depois da divulgação da pesquisa Atlas, que nós trouxemos aqui e que mostrou essa queda importante nas intenções de voto para o pré-candidato.
Eu fui, sim, ao encontro dele para botar um ponto final nessa história. É dizer que se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo e o filme não correria risco. Então foi uma grande dificuldade, né?
E durante a coletiva, o pré-candidato do PL também associou o presidente Lula e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, às negociações envolvendo Daniel Vurcaro.
O envolvimento do próprio presidente da República, o Lula, praticamente aconselhando o presidente do Banco Master. E é por essa razão, gente, que a gente tem insistido tanto que é mais urgente do que nunca a CPMI do Banco Master, sim, porque vai ser a única forma de a gente separar bandido de inocente. Todo mundo está vendo. Até agora.
A ver, né? Como diria Jonah Trepto, como nós diríamos aqui. Bom, e a ONG sobre a qual a gente falou nas manchetes agora há pouco, né? Ligada a uma produtora do filme sobre Jair Bolsonaro, apresentou 16 milhões de reais em notas fiscais irregulares em um contrato de Wi-Fi com a Prefeitura de São Paulo, isso segundo uma reportagem do portal G1. De acordo com esse levantamento, a entidade que tem contrato de 108 milhões de reais com a gestão do prefeito Ricardo Nunes, então a gente está falando de, arredondando aí 10 vezes mais, né, que esses 16, teria incluído documentos inválidos, notas canceladas e até recibos sem valor fiscal. Onde? Na prestação de contas. A ONG e as empresas envolvidas negam qualquer irregularidade ou dizem desconhecer esses cancelamentos e a prefeitura afirma que o contrato é fiscalizado. Nós seguiremos acompanhando. São 7:11.
Virando a página do nosso noticiário, mas seguindo em política, indo para Brasília ao vivo falar com a nossa Lívia Braga sobre a apresentação do parecer da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que põe fim à escala 6x1. Essa apresentação ela foi adiada para a próxima segunda-feira. Lívia, o que aconteceu? Falta consenso?
Oi, Joana, bom dia pra você, bom dia, Felipe. Pois é, ao longo de toda a semana passada, essa semana também, eu falei aqui que a gente teria, né, a apresentação desse relatório, a leitura desse relatório hoje na comissão especial. Pelo menos era essa a expectativa que o relator tinha falado para todo mundo, né? Só que acabou sendo adiada, de fato, como você bem disse, para a próxima segunda-feira, justamente por falta de consenso num ponto principal. Esse adiamento foi confirmado ontem, depois de uma reunião que teve entre o relator, deputado Léo Prates, com o presidente da Câmara, Hugo Mota, ministro do Trabalho, com o presidente também da Comissão Especial. E aí esse adiamento veio justamente porque falta consenso num ponto específico, que é com relação ao período de transição dessa proposta. O governo quer que ela já seja implantada imediatamente. Assim que for aprovada, já começar a valer. Mas a oposição está pedindo aí um período de transição. Tinha se falado inicialmente em 10 anos de período de transição, esse número caiu aí para 4 anos. Então, esse não é um ponto pacificado que precisa ser ajustado, por isso, esse adiamento na leitura do relatório. Com relação àqueles 2 dias de folga, né? Que é justamente o tema aí dessa proposta, passar de 6x1 para 5x2, e também a redução das 44 para 40 horas semanais. Tudo isso, sem redução de salário, tá, gente? Tudo isso já é ponto pacificado, tudo isso já está previsto nesse texto que deve ser lido. O que também foi prometido pelo presidente Hugo Mota, inclusive ontem, é que essa matéria deve sim ser pautada para o plenário ainda este mês. Ou seja, a gente deve ter então uma nova organização desse cronograma. Segunda-feira, leitura do relatório na comissão especial. Tudo indica que na terça-feira a gente deve ter a votação desse texto na comissão para que então ele possa ir ao plenário na quarta-feira. Vamos ver se a gente continua aí com esse cronograma, então, nos próximos dias.
Vamos ver se esse cronograma se mantém. A votação, ela está prevista, né? Então, para o fim deste mês. E o presidente da Câmara não quer abrir mão dessa data. Lívia, obrigada pelas informações. Sobre esse assunto ainda, o presidente Lula disse que eventuais mudanças na escala 6x1 vão ser implementadas respeitando a realidade de cada profissão e que a reforma não vai ser imposta na marra. Na fala, a empresários, na abertura de um evento internacional da construção civil em São Paulo, Lula defendeu o fim do modelo atual, reforçou que o brasileiro busca mais tempo livre. Lula tentou ser conciliador com quem é contra essa pauta que ele defende. Vamos ouvir o que Lula falou.
Não fique assustado. A escala 6x1 é uma coisa que é necessário, porque hoje o povo quer mais tempo para ficar em casa, quer mais tempo para lazer, quer mais tempo para estudar, quer mais tempo para namorar. É normal que a sociedade tenha avançado muito, é normal que os avanços tecnológicos, eu vi agora numa casa industrializada que o cara fica lá só vendo o robô trabalhar. Imagina, o robô não vai fazer greve, não vai pedir aumento de salário. Imagina que beleza para vocês. Mas enquanto tiver trabalhador, a gente tem que saber o seguinte, a gente tem que respeitá-los. E nós sabemos que a jornada de trabalho ela vai ser aplicada levando em conta a especificidade de cada categoria. Ninguém vai impor, sabe, na marra. É preciso a gente respeitar a realidade de cada categoria, de cada profissão, de cada setor econômico, para a gente fazer as coisas que resultem no benefício que nós queremos resultar, de trazer mais benefício para a sociedade brasileira.
Bom, esse foi o presidente da República. Quem também falou sobre o assunto foi o pré-candidato à presidência, Ronaldo Caiado, do PSD, né? Durante entrevista coletiva em São Paulo, o pré-candidato fez críticas ao presidente, falou da formação da chapa, comentou o debate sobre o fim da escala 6x1. As declarações foram dadas no segundo dia da APAS Show, que é uma feira que reúne o setor de supermercados, né? Líderes do setor, indústrias varejistas e autoridades. Você ouve a partir de agora o que disse o pré-candidato Ronaldo Caiado.
Já defendia isso desde o meu primeiro debate. Por que não liberar por hora trabalhada? Os jovens hoje desejam isso. A grande parte da mão de obra hoje deseja ter a oportunidade de trabalhar como melhor lhe convém. E caberá ao empresário e àquele que oferta a mão de obra se adequar no horário. Então, eu acho que são medidas que a sociedade espera de um presidente da República que possa mudar o conceito de poder trabalhar.
Assunto que ainda vai ser muito falado, muito debatido, seja em Brasília, seja por todo o Brasil, nos próximos dias, e nós continuaremos falando sobre esse assunto aqui na TMC, no TMC 360. Agora são 7h17. A Polícia Civil do Rio investiga se uma falha mecânica em uma van provocou o atropelamento que matou a filha de um assessor do presidente Lula. O corpo da jovem, de 20 anos, vai ser enterrado amanhã em São Paulo. Quem tem os detalhes é a Luísa Rodrigues. Luísa, bom dia para você.
Bom dia, Joana, Felipe, a todos os nossos ouvintes aqui da TMC. Bom, a jovem, né, Mariana Tanaka Abdurhak, morreu após ser atropelada, né, por essa van aí de entregas que invadiu uma calçada ali da rua Visconde de Pirajá, que fica em Ipanema, zona sul aqui do Rio. E agora, é claro, a Polícia Civil aí está investigando se uma pane mecânica causou esse acidente. A Mariana, ela tinha acabado de se mudar para o Rio, onde começaria a trabalhar em uma multinacional do setor de cosméticos, né? Ela era filha do embaixador Ibrahim Abdurhak Neto e também da diplomata Ana Patrícia Neves Abdurhak. O acidente, ele aconteceu na tarde de sábado, quando uma van perdeu o controle, subiu na calçada e atingiu 3 pessoas. A Mariana, ela chegou a passar por uma cirurgia no Hospital Miguel Couto, aqui na Gávea, mas morreu no domingo, vítima de traumatismo craniano. A mãe dela, inclusive, ficou ferida, mas recebeu alta e segue em recuperação. E em depoimento, né, o motorista da van disse que a direção travou no momento em que tentava mudar de faixa. E funcionários da empresa também relataram problemas mecânicos frequentes neste veículo. A van foi apreendida para a perícia e o caso está sendo investigado pela delegacia da Lagoa, aqui zona sul do Rio.
Obrigada, Luísa. Vamos acompanhar essas investigações.
Caso, né? Seguiremos acompanhando. Agora são 7h19. Está na hora de falar do quê? Da nossa enquete desta quarta-feira. O governo federal criou um programa com até 30 bilhões de reais em crédito para motoristas de aplicativos e taxistas financiarem um carro novo. Esse é o tema da nossa enquete de hoje, né? Não só para você que está ouvindo e acompanhando a gente do seu automóvel, você que trabalha com isso, mas você, inclusive passageiro, passageira, você que tem uma opinião formada ou quer, né, desenvolver uma opinião sobre esse assunto, a gente vai te dar fundamentos para isso. Mas a pergunta está entrando no ar agora. O que você achou dessa liberação? É ajuda de fato ou é estratégia eleitoral? Tem duas possibilidades para você optar. É. E a nossa enquete está onde? Está no TMC News BR, que é o nosso espaço no YouTube. Você assiste a nossa live, deixa o seu joinha, compartilha com outras pessoas e, claro, se você tiver alguma mensagem, deixa lá no nosso chat que a gente lê e comenta, tá certo? Agora 7h20.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
América agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube arroba TMC News BR.
Atenção, não compre carro ou moto antes do dia 22 e 23 de maio. O maior feirão do sul do mundo está chegando. Ofertas imperdíveis, condições especiais e oportunidades únicas. Aguarde, feirão de verdade é aqui, no Grupo Servopa.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini, seu coração é a nossa vida.
3013-9000. Mês do upgrade Caoa Chery Barigui. Tiggo 7 Sport, motor turbo potente e econômico, por R$ 144.990 à pronta entrega. Tiggo 8 Pro, o melhor SUV, 7 lugares do Brasil, por R$ 196.990 à pronta entrega. Tiggo 7 PHEV, híbrido de alto desempenho e menor consumo, por R$ 219.990, com taxa zero em até 24 meses. Caoa Chery Barigui, em São José dos Pinhais, na Avenida das Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC, território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Durante esta semana, você está acompanhando.
TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
A sabatina aos pré-candidatos ao Senado, com Felipe Armata, aqui na TMC Paraná. Sempre 10h30 da manhã. Continue com a gente. Quem escuta sabe.
Mega Semana Fiat Barigui, de 18 a 23 de maio. Todo dia uma oferta Fiat imperdível para você. Mega Semana Fiat Barigui, Parque Portão 15 e Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia.
Nesta semana, Feirão Luzon. Aqui é menos barulho e mais vantagens. Troco na troca, melhor avaliação comprovada. Best Drive premiado. O ponto final fica aqui na Luzon, onde sua busca termina. Traga sua proposta. Negócio bom é só na Luzon. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na última sabatina, com os pré-candidatos ao governo, você ouviu.
Foi sempre sonho meu e sonho da Margarita.
Você construir um programa.
Nós somos um projeto coletivo, Paraná.
E definição de protocolos para facilitar a vida das pessoas.
Você lembra quando a gente falou, fique atento à próxima chamada? Pois é, ele está de volta.
Jornalismo se faz com perguntas e a democracia se fortalece com informação.
Desta vez, com os pré-candidatos ao Senado. De 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC.
Por isso, a TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros, Alexandre Cury, Gleisi Hoffmann, Cristina Grêmio, Guto Silva. Quando o assunto é política de verdade, o Paraná está aqui. Impeachment de ministros do STF. Anistia aos condenados do 8 de janeiro. Fim da escala 6x1. Temas tensos, polêmicos.